Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Quem nunca fez uma gambiarra? Aquela do tipo consertar o chinelo com um clipe? Ou ainda algumas mais sofisticadas, como utilizar um bebedouro para refrigerar um equipamento de última geração. A gambiarra, ela está em vários aspectos da nossa vida. E a professora titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do CNPq, Sabrina Seldemeyer, acaba de lançar o livro Quem Não Tem Cão, Caça com Gato, Estudando a Gambiarra. Ela está hoje aqui no Literatura Viva para falar um pouco sobre esse trabalho. Sabrina, com grande alegria nós a recebemos aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda.
Obrigada.
E obrigado por ter aceitado o convite. Sabrina, o que a literatura tem a ver com a gambiarra?
Nossa, tem tudo a ver, porque a literatura é essa estranha instituição que fala de tudo, ela diferente de outros discursos, ela não tem limite. E a gente encontra o campo da improvisação, né, muito presente. Nesse livro tem um capítulo dedicado a Carolina Maria de Jesus, que fazia, ela nem sabia o que significava literatura nem poesia. Uhum. E ela é movida por esse desejo. Ela não tinha recursos materiais, ela pegava papéis, coletava no lixo. Lápis que ela encontrava também nesses lixos e fez uma das obras mais maravilhosas que a gente tem na literatura brasileira.
Sim. Então, eu acho que Quarto de Despejo.
Quarto de Despejo é um exemplo aí, luminoso, né, de quem faz com os restos. Uhum. Né, do nada você consegue criar. Então, essa é uma face da gambiarra. Uhum. A escassez, né, da escassez você, com que você tem nas mãos, você conseguir resolver algo da ordem da emergência, da adversidade. Esse é o lado positivo. Mas no meu livro eu mostro como há uma ambivalência na gambiarra. Esse Brasil, que é conhecido como um Brasil, né, um país alegre, luminoso, solar, o país dos memes, a gente ri das nossas desgraças, né, a gente perde de 7-1 numa Copa, logo depois vem aquele tanto de meme, e a gente ri disso. Uhum. Então, tem um lado negativo, porque a gente não faz luto de nada, né? Uhum. E a gambiarra, ela é um curativo. É um curativo que ele dá conta ali naquela emergência. Uhum. Mas ele não é algo definitivo. Então, eu penso muito nessa questão, né, de uma precariedade que a gente não deve se acomodar nunca com ela.
E você também estuda a relação da gambiarra em artes plásticas, artes visuais.
Sim, né? É um capítulo... Eu tenho que agradecer demais todos os artistas que colaboraram e ofereceram as obras. Há uma cena pontual, de 2000 para cá, de artistas de renome internacional, muito, muito conhecidos mundialmente, que trabalham não só com o significante gambiarra, como eles performatizam. Então, a gambiarra está no trabalho deles, não só aquele fiozinho, que é assim que é a origem, o gato, né? Que começa, então, se a gente for pensar, tem um início, sim, tem a ver com industrialização. A gambiarra, diferente da bricolagem, ela tem a ver com capitalismo e com o resto dos produtos, esses produtos que eram para ser jogados no lixo, e o gambiarrista ele consegue escapar dessa lógica, ele não compra algo novo e ele consegue fazer alguma coisa com aquilo que estaria estragado. Uhum. Então, assim, vários artistas, e até hoje eles estão trabalhando, e muito trabalhando muito com essa materialidade. Então, há um capítulo, né, que eu chamo de Artistas Malabaristas, e é do Cildo Meirelles, que é esse termo malabarista. Eu trabalho nas artes plásticas. Mas na política eu acho que é importante também.
Sim, e a gente está vivendo um momento, né, de que, ao mesmo tempo que o Supremo Federal está historicamente num processo inédito contra generais e um ex-presidente para discutir a questão do golpe, ao mesmo tempo a gente tem ali um Congresso Nacional já pensando uma anistia. Quer dizer, é uma gambiarra política?
Eu acho que esses arranjos, né? É, quando eles... Eu penso muito, eu gosto de lembrar muito do Fidel Castro. Porque todo mundo sabe que Cuba viveu um momento muito, 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 muito agudo de desamparo absoluto, que foi conhecido como o período especial, que foi o bloqueio dos anos 90. Quando cai o muro de Berlim, eles deixam de ter combustível. Acaba a luz. Acaba tudo. Eles não têm nenhum produto. E era a Rússia e a Alemanha que mandavam tudo para a ilha. Então, eles ficam sem nada, sem nada. E Fidel Castro, ele faz o governo, o regime, né? Dois livros incríveis que eu estudo no livro, esses dois livros, ensinando a população inteira a fazer o que nós chamamos de gambiarra. Por exemplo, só tinha dois tipos de geladeira. A geladeira parou porque não tinha... os técnicos todos foram embora. Então, a população, ela mesma tinha que dar conta disso. Então, eles começaram a pegar motor de uma motocicleta, colocar no ar-condicionado, do ar-condicionado colocar e formar riquimbile, que foi o meio de transporte deles, e se alimentar. Então, fazer, por exemplo, com óleo, etc., de cana-de-açúcar. Então, isso é quando... a questão política, eu acho que eu gostaria, assim, nesse breve tempo que nós temos, falar que a gambiarra, ela é uma prática do cotidiano, mas ela também é uma estética. Então, tanto a estética que os nossos artistas fazem com muita sofisticação, mas aquela estética tosca que a gente viu também no governo passado, nesse que tenta fazer esses arranjos, que é aquela coisa assim de comer, sabe assim, aquele requeijão e leite condensado.
Assinar com caneta Bic.
E assim, comer leite condensado com a colher derramando, sabe, de usar aquele chinelo, uma estética absurdamente tosca. Então, mas só que tem um lado também, como eu tenho falado, a gente tem que ver sempre pela ambivalência. Tem um lado muito interessante, né, que eu acho que a história nos mostra momentos em que acordos incríveis foram feitos, improváveis, e aconteceram. Então, ela é uma prática, ela é uma estética, ela é uma política. E o que eu gosto de pensar é que ela é uma tática muito daqueles que não têm. Os países que têm, Fred, né, eles... Eu já tive essa oportunidade de dar palestra na Alemanha, os alemães não conseguiram entender. Na Suíça, não conseguiram entender. Agora, quando eu falo isso para o Sul, né, vão pensar aqui para o Atlântico Sul, todo mundo sabe o que é uma gambiarra.
Maravilha. Sabrina, a gente ficaria conversando aqui horas e horas. Uma delícia te ouvir.
Só me chamar.
Quero te agradecer imensamente. Você gostaria de ler um pequeno trecho do seu livro?
Ai, vai ser um prazer, né? Então, é esse aqui. A concepção da gambiarra defendida por mim pode ser vista como uma prática, uma operação, assim como seu resultado. Uma tecnologia, seu produto, a emenda dos fios, mas também os fios emendados. É uma resposta criativa às adversidades, mas... Se a tratarmos apenas de forma positiva e celebrando as suas habilidades emancipadoras, poderemos contribuir para que as coisas fiquem como estão e fazer perdurar a lógica das desigualdades econômicas e sociais. A gambiarra entende de adaptação, tem possibilidades cognitivas, mas guarda fragilidades constitutivas. Não desejo encerrá-la numa definição única, porque ela é pulsante, viva, mutante. E tal como o meu estudo, atravessada por tensões contraditórias.
Essa foi Sabrina Seldenmaier e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.